Drops Quadrilhagem, última chamada. Embarque pelo portão número 3. Senhoras e senhores, vocês estão prontos para mais uma aventura solo de Lula Carneiro? Dessa vez passando por muitos lugares, sem sair do mesmo gibi. E aqui vamos nós com mais um Drops Quadrilhagem. E dessa vez o assunto é um quadrinho americano que não é um fanzine, mas também não é uma coisa que sai pelas grandes editoras de super-heróis e tal. Nós estamos falando de Local, ou como eu digo, local, porque eu sou aquele cara que fala X-Men. E o Local é uma obra do Brian Wood, aquele roteirista que, entre outras coisas, fez DMZ, fez Demo e mais montoeiras de coisas. E com desenhos do Ryan Kelly, que também fez um monte de coisa com o Ryan Wood e com outras pessoas também. E a história funciona assim: são 12 capítulos e cada um deles se passa numa cidade diferente dos Estados Unidos ou do Canadá, que é lá perto e tal. E a história tem como fio condutor uma personagem, que é a Megan McKinnon. Ela, no primeiro capítulo, né, na primeira história, ela tem 17 anos. E no último capítulo, que é o 12º, ela tem 30, por volta de 30. Então, entre uma história e outra, se passa mais ou menos um ano, às vezes um pouquinho mais, né? E então nós vamos acompanhando o desenvolvimento e o amadurecimento da Megan ao mesmo tempo em que ela perambula pela América do Norte. Então, a cada capítulo, ela está morando num lugar diferente. Ela é uma pessoa que tem... ela busca novas coisas na vida, sempre mudando de cidade, né? Ela toma uma decisão fundamental no primeiro capítulo, que é saída de uma situação muito ruim, e ela entra numa situação de trem e vai para qualquer lugar, e ela continua indo, e você vai vendo, né, a cada pedaço da história, como que ela se relaciona com aquele lugar e com os locais, com a cultura local. E muito bacana é que os lugares que aparecem na história existem de verdade. Então, sei lá, a loja de disco que ela trabalha em Minneapolis existia de verdade. Não sei se existe hoje com, né, as lojas de disco menos presentes. Mas aquela história se passa em 1995 ou 96, então normal. E é muito legal que eles fizeram um monte de pesquisas em todos esses lugares para retratar situações que poderiam ter acontecido e lugares e estabelecimentos reais. E com isso, eles conseguiram cativar o público. Então, eles tiveram a ajuda de muita gente, de várias cidades diferentes. O pessoal mandava fotos, mandava referências. Eles falavam, ó, vamos fazer o próximo capítulo não sei aonde. E procuravam pessoas dessas cidades que explicavam como é que as coisas funcionavam, quais eram os lugares mais interessantes, ou dentro do que se procurava para a história e tal. Às vezes as cidades aparecem pouco, porque no final das contas acaba que local é uma história sobre relacionamentos, sobre a dificuldade das pessoas de se comunicarem, sobre crescimento, como a gente já falou. Eu acho que, no fim das contas, o tema principal de Local é como as pessoas lidam com as dificuldades da vida, com as vicissitudes da vida. O tom da coisa é meio down, assim, é meio dark, mas não é uma história depressiva, eu diria, assim, naquele sentido de história de terror ou alguma coisa assim. Tem momentos que são aparentados a filmes de terror, tem momentos de extrema violência, tem momentos mais bonitinhos e tal, mas talvez pela arte em preto e branco e pela forma como o Ryan Kelly pesa o pincel, que eu acho muito, muito bacana, acho que funciona muito bem, A coisa toda, ela foca mais nas dificuldades, nos momentos complicados da vida do que naqueles momentos em que você está mais feliz, mais para cima. E o bacana é que essa coisa das dificuldades não se aplica só a Megan. Desde o primeiro momento, a ideia deles era que às vezes ela fosse só uma coadjuvante, mais ou menos como acontece em algumas histórias do Spirit, né? Às vezes ele só aparece lá para apontar o gibi é meu, né? Mas então tem alguns capítulos que são centrados em outra pessoa ou em outras pessoas, né? E como elas estão lidando com as suas vidas e tal. Então, às vezes, sei lá, estão falando de estranhos completos, né? Sei lá, de uma banda que se separou. Às vezes são os parentes. Como é que o primo dela encara os problemas? Como é que o irmão dela encara os problemas? Às vezes é a mesma situação mostrada pela ótica de duas pessoas. Então, um capítulo é o ponto de vista de uma pessoa, o outro capítulo é o ponto de vista da outra. E isso é muito rico, né? Tem muita coisa, muito suco para tirar daí. Né? E, além disso, eles fazem um paralelo entre os lugares para onde ela vai e a personalidade das pessoas que moram naqueles lugares, né? E mesmo assim, acho que eles fazem isso a partir dos desafios, das dificuldades que você encontra em cada cidade. Então, a princípio, o Brian Wood queria fazer só lugares pequenos, mas daí ele mudou para Nova York e se apaixonou pelo Brooklyn e botou um capítulo no Brooklyn, depois ela vai para Chicago também. E daí o capítulo de Nova York é isso, né? Você tem pessoas malucas, pessoas com toque, pessoas completamente obsessivas, né? E aquela coisa doida de você dividir o apartamento com uma pessoa que você nunca viu antes, que você não gosta, e pessoas de 40 anos fazendo isso, porque é muito caro morar em Nova York. Se você consegue um lugar bem localizado, né? Se não tem muito dinheiro, vai lá e tal. Então, tem esse sufoco, né? Tem momentos em que ela está em lugares muito amplos, com pouca gente, e existe, ou em profissões em que ela realmente não encontra muita gente, mas ao mesmo tempo existe um outro tipo de sufoco. E que eu acho que a maneira como ele carrega a história é que é o interessante, porque os traumas vão se somando, né? Ela tem experiências interessantes, mas tem sobretudo experiências muito ruins, já que esse é o foco da história. E às vezes as experiências muito ruins provocam reações que levam a outras experiências ruins ou não tão ruins ou simplesmente estranhas, né? E com isso ela vai construindo uma personalidade e vai enfim, vai tocando a vida e vai se tornando quem ela virá a ser no último capítulo. E em certos momentos ela abandona também, né, atitudes e coisas que aprende ao passado. Então tem essa coisa do, né, da história da pessoa que está se desenvolvendo. Mas ao mesmo tempo você tem todas as outras questões. Então ele trata de coisas como misoginia, como homicídio, como transtorno pós-traumático. Você vê que os temas são ótimos, né? Um negócio assim super pra cima. Você sai com vontade de cantar e abraçar os postes. Mas realmente não é uma história tão pesada quanto possa parecer. Acho que ela flui super bem. E tem um elemento, eu acho que talvez seja isso que dá um pouco dessa leveza. No final de cada gibi, né, os autores deixavam um texto. Cada um deles deixava um texto, uma carta ao leitor explicando o que que eles fizeram lá, por que que eles fizeram daquele jeito e o que que eles acham de mais interessante. Então, às vezes, o Brian Kelly dá umas dicas técnicas. Olha, usei pincel assim, ou usei lápis, ou usei graveto, sei lá, né? Fiz as coisas desse jeito por causa daquilo e tal. E o efeito que ele tem é muito legal. Eu gosto muito do jeito como ele aplica as retículas. É bacana a arte desse gibi, assim. E ao mesmo tempo eles fazem piadas um com o outro e contam por que eles vieram fazer isso ou não, e contam um pouco do processo produtivo. Olha, o Brian me entregou o roteiro super picado, 4 páginas, depois mais 5, depois mais 6, depois eles vão refazer tudo e a gente se lascou para entregar e tal. E, né, meu filho nasceu, estou tendo dificuldades para entregar isso no prazo. Então isso dá uma relaxada, assim, você não passa de uma porrada para outra, né? Sem mertiolate, assim, sem algodãozinho. E tem uma coisa bacana, eles elegem trilhas sonoras para cada capítulo. Então, olha, a minha trilha sonora desse capítulo é isso. Aí o outro cara fala, a minha desse capítulo é isso. Isso geralmente é pop, é rock alternativo, né? Coisas assim. E é bacana de ver, porque você fica com vontade de escutar, e isso tudo também, né? Dá um sabor especial para a obra como um todo e para aquele momento específico. E tem essa coisa muito bacana das pessoas se envolverem, né? Porque além do pessoal mandar fotos e mandar sugestões e tal, eles começam a mandar desenhos. Então o cara que é, sei lá, Missoula Montana mandou esse desenho aqui da Megan, eles botam o desenho da Megan. Então isso é bem bacana, assim. A obra toda tem 12 capítulos, era para levar um ano, eles levaram 2,5, né? Você pode imaginar, porque eu imagino que eles queriam fazer uma coisa e acabaram fazendo outra. Já vi muitos escritores falando isso, né? A gente começa a fazer uma história e daí a história vai lá e se escreve. Resolve fazer outra coisa. Eu já vi escritores xingando os próprios personagens. Porra, cara, por que você fez isso? Eu não acredito. Mas acho que a coisa vai acontecendo assim mesmo. Eles tinham uma ideia e ela se tornou outra. Porque originalmente era pra Megan ser uma pessoa genérica que ia fazer a ligação entre todas essas histórias. E ela vai assumindo uma importância que é fenomenal. E o bacana é isso, que ela é... Eu tô entregando bastante coisa que tá nos textos dos autores, mas eu não consigo evitar. O bacana da Megan é que ela é de verdade, ela é falha. Ela faz cagada a 3x4, entendeu? Ela faz coisas horríveis e ao mesmo tempo ela faz coisas... eu diria pouco louváveis, mas que são, no final das contas, inofensivas. Mas que são a maneira dela lidar com as coisas terríveis que aconteceram com ela sozinha, porque ela tá sempre sozinha, né? Ela largou a família, sabe-se lá onde, e ela mora de cidade em cidade sozinha. Então, eu imagino que quando acontece alguma coisa muito difícil e você tá completamente sozinho, sem ter com quem dividir aquilo, deve ser extremamente angustiante, né? E daí a gente vê como ela lida com essa angústia. E é legal porque faz você pensar em como você lidou com os momentos complicados da sua vida e como isso poderia acontecer. Eu acho ela muito verossímil, assim. Dá pra acreditar, né, Megan? Isso vale a pena, né? No Brasil, o Local saiu em 2 volumes, pela Devir. E o primeiro de 2008, o segundo de 2009. Quer dizer, eu acho que a obra terminou em 2007 ou 2008 nos Estados Unidos. Então eles lançaram também, logo depois que terminou lá, eles lançaram aqui. Então são 6 histórias em cada volume. E assim, é gostoso de ler de uma vez só. Assim, imagino que se eu tivesse que esperar para o próximo capítulo, eu ia ficar meio maluco. E talvez até perdesse um pouco desse interesse pela história, né? Porque quando você vai acompanhando tudo, aquilo vai tendo outra importância para você. Mas também não sei, eu só li desse jeito, não sei como seria de outro. A obra, como eu falei, saiu já faz quase 10 anos, mas ela tem livraria. Nós estamos agora em agosto de 2016, eu entrei no site da Livraria Cultura hoje, tinha os 2 volumes. Então, acho que não deve ser uma coisa muito difícil de encontrar. E, enfim, recomendo. É uma história com gosto de rock alternativo, com um retrato muito específico, né, dos Estados Unidos. Você sente isso acontecendo nas cidades, né, do interior dos Estados Unidos ou do Canadá, que, enfim, não é a mesma coisa, mas é mais parecido com os Estados Unidos do que o Brasil, por exemplo. E me deu uma vontade louca de ver uma coisa parecida sendo feita por aqui. Sabe, vocês, não sei se vocês viram o Sonic Highways, o documentário do Foo Fighters, mas quando eu vi aquilo, eu fiquei com muita vontade que alguém fizesse uma versão brasileira daquilo, quer dizer, as pessoas gravando nas cidades mais importantes da música brasileira e contando histórias daquelas cidades, tentando incorporar elementos daquelas histórias e tal. Eu queria ver isso acontecer e eu queria ver um local brasileiro, lógico que seria uma chupação, não isso, mas assim, eu gosto muito da ideia de você ter cada história numa cidade que tem suas idiosincrasias e tem seu jeito de ser, tem seu próprio clima e tem seu próprio, né, sua própria identidade. Então, sei lá, às vezes você tá no meio do deserto e só dá pra andar de skate e fica bêbado. Claro, lógico que isso é o ponto de vista da personagem, mas às vezes você tá num lugar muito, muito cheio, às vezes você tá num lugar muito frio, às vezes, enfim. E... Recomendo, vou parar de falar, leiam. Outras obras eu já acho um pouquinho mais complicado porque eu não conheço tanta coisa desses autores. Mas o Brian Wood especificamente tem duas séries que são bem conhecidas, né, pela Vertigo. Uma é DMZ, que depois foi lançada pela Panini como ZDM, que eu acho até melhor mesmo, que é Zona Desmilitarizada. E eu li alguns volumes dessa série quando saíram na revista da Pixel Editora, faz anos já. E DMZ é o seguinte, os Estados Unidos entraram em guerra com todo mundo, como eles costumam fazer, mas forçaram a barra e agora estão tocando não sei quantas guerras ao mesmo tempo e teve a Segunda Guerra Civil Americana no meio, porque, né, eles exauriram tantos recursos do Estado com essas guerras externas e a posição das pessoas ficou tão divergente em relação à forma como a política e a economia deveriam ser focadas e tal, que apareceram facções e os Estados Unidos estão em guerra civil de novo, daqui a alguns anos, né? Uma história do futuro próximo. Assim. E Nova York, a ilha de Manhattan, tornou-se uma zona desmilitarizada, uma ZDM ou uma DMZ na sigla em inglês. Que é o seguinte, é uma terra que não é de ninguém, não é nem de um exército nem do outro, nem uma facção nem da outra. E é terrível, porque você, quem tá lá tá sujeito a levar bomba de tudo quanto é lado, basicamente, né? E também não tem muito a quem pedir ajuda, então eles começam a se organizar de uma maneira bastante violenta para que as coisas continuem funcionando e tal. E é bacana porque tem uma reflexão sobre como as coisas continuam funcionando, mesmo que você esteja numa situação de extrema necessidade e tal. Vale a pena. Eu gostei muito, só não continuei lendo porque, né, os volumes de capa dura custam caro. Eu não queria comprar tudo desde o começo de novo. Também não sabia. Tinha outras coisas para comprar, não sabia até que ponto tinha sido publicado pela Pixel. Acabou ficando por isso mesmo, mas eu recomendo, é muito bom. Outra história dele, do Brian Wood, que é manjadaça e que tem alguns momentos que eu gosto mais, outros que eu gosto menos, é Northlanders, em português foi trazida como Vikings. Saiu vários volumes saíram na revista Vertigo aí da Panini, que saía um tempo atrás, depois eles lançaram encadernados de algumas outras histórias. É legal, cara, é sempre divertido Vikings, assim. Bom, eu gosto de histórias de Vikings, não sei vocês. Então acho que essas duas já deixam vocês saciados, caso vocês gostem muito de local ou de local, chame como quiser. E com isso, a gente diz tchau, tchau e até o próximo Drops do Quadrilhagem!